Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.
Então a gente está aqui de volta. Só para lembrar para vocês, se quiser participar, falar sobre dependência emocional, falar da sua experiência ou fazer alguma pergunta aqui para o Djalma, é só acessar, fazer a pergunta pelas nossas redes ou ligar nos telefones 3015 1800 ou 3337 1010. Então, voltando aqui para o ciúme, onde você se perdeu.
Entendi.
O Djalma se perdeu nos ciúmes.
Ele começa a falar, abre tanto campo aqui, né? E tentar transformar essas coisas que são mais complexas de falar em uma linguagem fácil, né? Porque eu sempre acredito numa psicologia que seja fácil, sabe? De elaboração fácil.
E que as pessoas entendam também, né? Que elas se identifiquem.
Entendam. A psicologia tem que ser uma tranquila, porque nós vivemos na psicologia, né? Nossa mente e o estudo da psicologia, nós estamos envoltos com a psicologia o tempo todo. Então, eu falo e eu tento trazer aquilo ali.
E aqui é mente aberta, tem que ser assim mesmo.
Então, vamos abrir a mente, né? Vamos abrir mais a mente. Então, o que é o ciúme, né? O ciúme é quando eu faço eu tenho uma ideia de que o outro, né, é melhor do que eu. Então, eu tenho medo de que a pessoa encontre alguém melhor do que eu. Esse é o ciúme. O ciúme é não possibilitar a pessoa de ter uma vida melhor com o outro, entende? Então a gente tem, quando nós sentimos ciúmes, né, nós estamos sempre trabalhando numa fase muito infantilizada nossa, que é o ciúminho lá nossa. Então existe, claro, ciúmes que são de uma maneira muito leve, né? Ai, você está dando mais atenção para um do que para o outro, que a gente vê isso às vezes no sentido de que eu sou importante para você e quero manter essa importância, né? Então esse ciúme administrável, legal, que resolve com um beijinho,
o ciúme saudável, né?
O ciúme saudável que resolve com um beijinho, sabe? Ai, tudo bem, aí passa, né? Então, você é importante para mim. Esse é administrável, né? Aí a gente falou, você falou de ciúme saudável, mas eu acho que... Não vou botar saudável nesse ciúme, né? Eu acho que ciúme, nem o ciúme é saudável, né?
Mas é administrável. É porque dizem que ter um não exagerado, né? Mas dizem que um pouco de ciúme faz bem pra relação, né? Até certo ponto.
Só um pouquinho. Essa voz do além é do nosso operador aqui de áudio, Márcio.
O Márcio falando. É isso aí, Márcio. Né? O pessoal fala que tem um pouquinho de ciúme, porque seria uma demonstração de amor. De quanto então, você é importante para mim, eu me apego a você.
Até por isso que eu falei do ciúme saudável, que é essa pequena quantidade, assim, sabe? Essa pequena parcela de ciúme.
Eu acho que é um ciúme administrável, sabe? Um ciúme que não causa dor ao outro, sabe? Mas a partir do momento que o ciúme gera culpa, gera raiva, gera medo, gera tristeza, sabe, gera vergonha, aí nós estamos falando de uma coisa muito mais perigosa, né? Porque eu posso, através do ciúme, cometer atos terríveis, né? E justificar pelo ciúme. Eu amo demais, né? Nós tínhamos muito isso, as mortes que aconteciam, né? E nos julgamentos antigos, né? A pessoa matou por amor, que é uma coisa absurda,
sim,
né?
Sim.
Absurda. O ciúme nunca é legal, mas ele tem essa parte, né? De que, de alguma maneira, eu sinto que aquela atenção está indo para outra pessoa, então eu me sinto diminuído. Tá? Sempre o ciúme é isso. E não existe um ciúme, vamos dizer assim, quando ele é muito grande, que não seja a prisão do outro. Né? Então, se, por exemplo, o meu ciúme não vai prender a pessoa do meu lado. Né? E minha atenção plena da pessoa não vai fazer com que a pessoa ela goste mais de mim. Né? Existem pessoas, por exemplo, já atendi situações, né? já vi situações de pessoas assim, andar com um parceiro ou com a parceira na rua e ficar olhando para os olhos dessa pessoa para ver se essas pessoas não estavam olhando para outra pessoa. Porque aquilo gerava uma briga, uma raiva.
É um controle, né, que você cria em cima da pessoa.
É isso que eu falo. Né? Na dependência emocional, as pessoas, existe uma necessidade do controle do outro. Sabe? Até aquele filme Fale com Ela.
Não, mas não, vocês falaram do controle, agora eu já quero entrar em outra. Não, agora vocês deixaram. Vamos pegar a Glenn Close em Atração Fatal.
Exato.
Aquela coisa obsessiva, aquela loucura toda, até que ponto chega. Que loucura, né? Como a pessoa perde o controle de si, né?
Exato. Né? Então, assim, provavelmente, na história, né, dela, vamos dizer, uma história antes do filme, esta mulher tinha passado por processos de rejeições muito fortes. né? E aí toda vez que ela se relaciona com alguém, sabe, e ela repete, reedita, a gente chama isso, reeditar, trazer de volta aquela ideia da rejeição, aquilo vem uma fúria gigantesca. E ali no filme, tem um filme, né, que vai fazer aquela perseguição e tudo mais, mas isso existe muito, sabe? Quantas mulheres passam por situações de perseguições aí, de homens que sentem um ciúme louco, sabe? De pessoas ficarem esperando na porta de trabalho para ver se não está saindo com alguém. Porque o ciúme excessivo, ele vira quase uma doença. Que a pessoa, ela trabalha com ciúme na cabeça dela o tempo todo. E tudo pode ser sinal de ciúme, né? A gente fala de ciúme excessivo. Tudo pode ser sinal de ciúme. Se a mulher está sorrindo, se ela está assim, alegre, está cantando, a pessoa já imagina sempre que ela está com alguém, né? Ou que ela está feliz com outra pessoa, porque comigo não é. Né? E isso gera uma raiva muito grande, porque eu quero o amor daquela pessoa, mas muitas vezes, e esse é o paradoxo, né? Se eu estou num estado de dependência emocional, se a pessoa me dá o amor que eu quero, para mim nunca é suficiente.
Nossa, que louco.
Porque eu acho que tem alguma coisa errada se a pessoa de repente começa a me tratar bem. E aí eu começo a fazer os sinaizinhos de pequenos boicotes. Você me ama até quando? Essa é a pergunta. Se eu bater em você, você me ama? Se eu gritar com você, você me ama? Se eu mandar você embora e você voltar, você me ama? Sabe? Eu fico o tempo todo nesse sinal. E aí a gente tem os grandes conflitos.
Que só uma coisinha que eu quero só avisar, que eu estou vendo ali distante no Instagram do Djalma. Gente, quem está participando, quem está acompanhando pelo Insta do Djalma e quiser fazer alguma pergunta, eu só vou sugerir para vocês irem no Facebook.
Nas nossas redes, né?
Isso, nas nossas redes, para fazer a pergunta, porque eu não estou enxergando daqui, está muito longe.
Tá longe.
E o Djalma não vai poder pegar o celular agora. Então mandem sim suas perguntas. Mas ali no Facebook, no Twitter ou no YouTube ali da Cultura 930, tá bom? Obrigada. E a questão, por exemplo, você falou da rejeição, né? Mas aí a questão da solidão, né? Como é que esse universo, né? Ou a pessoa que está numa solidão profunda, ou por causa de um caso desse de dependência, acabe migrando para um universo totalmente solitário, não quero mais saber do mundo, acabou tudo para mim, meu mundo caiu.
Olha, Marta, quando nós falamos em solidão, nós estamos falando numa série de graduações, né, desse estado de estar só. Então, as pessoas normalmente fazem essa diferenciação entre solidão e solitude. Né? Usam palavras parecidas, mas para falar que a solitude, eu estou bem comigo, eu gosto de ficar só em alguns momentos, né? E a solidão, não, eu não aguento ficar só, eu não aguento ficar comigo, né? Isso é o base da solidão. A solidão, ela é mais psicológica do que real, assim, sabe? Do que a falta de alguém mesmo, né? É como eu lido com as minhas coisas internas. Então eu sempre falo para as pessoas, nós somos muito dentro da gente. Nós somos sozinhos lá dentro. Nós somos muito. Eu acho que quando a solidão, ela fica muito forte, tá, a pessoa precisa se olhar, ela precisa se conectar com todo o mundo interno dela, sabe? E tem a solidão realmente de algum acontecimento. Então, por exemplo, uma pessoa que perdeu um amor na vida, ela se sente solitária. Ela faz o luto dessa solidão e às vezes é necessário passar por isso, ela se sentir sozinha. Eu sempre falo, por exemplo, no rompimento amoroso, sabe, o que ocorre muitas vezes é que a pessoa devolve você para você. Uhum. E muitas vezes nós não sabemos lidar com a gente.
Então, faço o que agora com isso?
Né? Faço o que? Agora estou comigo. E aí, faço o que? E tudo eu faço em relação ao outro. Muitas pessoas não têm vida própria, elas fazem tudo em casal, por exemplo. Usando casal, a gente pode ampliar isso para a família, para tudo mais, né? As pessoas fazem em casal, tudo fazem em casal. Trabalham junto, andam junto, dormem junto, vivem junto, etc. E quando falta alguém, e alguém não quer participar daquilo daquela maneira, ou quer ter uma vida lá fora, porque nós somos, assim, vamos pensar em círculos, né? Tem o eu. Aí tem as pessoas mais íntimas minhas, aí tem mais outras pessoas, e tem outras pessoas, tem os amigos, e tem os colegas, e assim vai, níveis de intimidade, né? E todas essas pessoas me fazem crescer como humano, né? E eu também faço crescer essas pessoas, né? Uma única pessoa jamais vai fazer isso. ela jamais vai se fundir comigo. Mesmo que eu esteja numa ilha deserta com essa pessoa para a vida, vai chegar um momento que eles vão buscar uma solidão, que eu preciso ficar
respirar,
comigo,
né?
Né? Senão eu me perco na pessoa. Então tem tipos de solidão, né? Solidões.
Você sabe que isso me fez lembrar um casal que eu sempre encontrava no elevador. E aí, às vezes o elevador estava lotado, mas eles entravam de um jeito, não podia soltar a mão. E era muito visível que assim, ele não soltava, não deixava ela soltar a mão. Então eles tinham que fazer umas manobras assim no elevador, mas a mão não podia soltar. E eu ficava me colocando no lugar daquela mulher, eu falei assim, meu Deus, e ela trabalhava junto com ele, depois imagina, ia para casa com ele, né? Não, realmente não tem tempo para se olhar, não tem tempo para ser ela. Né? Que universo triste, né? E talvez naquela época ela até gostasse. Depois eu soube que eles se separaram, fiquei tão feliz.
Mas ela ficou feliz?
Ah, eu espero que sim. Depois eu, né? Mas eu acho que sim, porque sim. Talvez ela tenha ido se descobrir, né?
É, sabe, uma coisa que tem mudado muito é a nossa visão. Acho que até a modernidade, poder falar isso, ela traz um pouco dessa visão. Por exemplo, antigamente nós tínhamos um relacionamento, e um relacionamento para dar certo tinha que ser para sempre. Uhum. Né? Hoje ainda vem muita gente no consultório falar assim, ah, eu não consigo ter um relacionamento que dê certo. Mas eu falo, o que é dar certo no relacionamento? Se você viveu com aquela pessoa e teve começo, meio e fim, e foi bom, sabe? Aquele relacionamento deu certo. Nós podemos ter vários relacionamentos que dão certo, né? Depende do nível. Como eu posso ter um relacionamento a vida inteira que seja um caos na minha vida? E isso nem perto é um relacionamento que dá certo, né? O relacionamento que dá certo, vou usar uma frase do Facebook que eu acho ótima, né? Dê ao seu amor asas para voar, chão para pisar e motivos para ficar. Acho que ele escreveu isso, não sei qual é o autor anônimo, mas merecia um prêmio. Né?
Mas o problema também é que hoje a gente está, né, como diria Bauman, né, nesse amor líquido, né, que a gente precisa daquela satisfação muito rápida, daquele prazer muito rápido, é tudo muito ali, imediato, nas redes, não sei o quê. E nas redes também você vai, você clica, você vê, você aí você já olha para outra, se interessa, curte, daí outra fica com ciúmes que você foi lá e curtiu. Então está tudo também meio que numa, as relações estão numa areia movediça, né?
Sim, é porque existe, assim... As relações que são... Como é que eu vou trazer isso para ficar fácil? Existem as relações que são vividas, que são as relações reais. As vividas são reais. E existem as relações fictícias, né? Em que eu gostaria de viver. Então, hoje a gente vê muito, assim, questões... Que até, quer ver um exemplo? A questão do poliamor, certo? Existe uma questão de poliamor. Existem pessoas que vivem com outras pessoas e se dão muito bem com isso, tá? Mas isso é o parâmetro de um novo relacionamento? Para muita gente, não. É, então a gente precisa ver que existe esse modismo, muita fala, e conheço pessoas que tentaram esse poliamor e foi um desastre. Imagina. Né? Entende? Porque isso exige regras, exige uma maturidade emocional das pessoas que tentam isso muito grande. Sabe, quando você coloca outras pessoas na relação, até porque...
Acho que assim como o relacionamento aberto também, né?
Exatamente. O relacionamento aberto...
Precisa de muita maturidade.
Ele precisa de muita maturidade emocional. Esse vínculo com o meu parceiro ou minha parceira tem que estar tão forte, tá? Para que eu possa, nós dois, possamos pensar em colocar outras pessoas aí nessa relação.
E talvez muitas vezes as pessoas aceitem viver esse tipo de relacionamento justamente pela dependência emocional, para não dizer não para o parceiro, não vou desagradar, perfeito. Então vamos lá. E aí...
Se submetem, a gente vê isso em muitos casos acontecendo, de pessoas que submetem a determinadas coisas que são contrárias à sua ética pessoal em prol de um outro. Né? Isso nunca dá certo, gente.
Não tem como, né? Não tem como, eu acho que é passar por você, por cima de você com um trator, né?
Exatamente. Então, o que a gente pode falar pro pessoal, né? Pra gente dar um aí, pra gente mandar um beijo pro pessoal também.
Não, ainda temos...
né? Não, não, temos mais tempo, né?
Ai, né? Não, mas... Eu tô quase indo no celular do Djalma, porque não para de aparecer coisinha ali, tô curiosa para saber. Eu vou lá, gente, tô indo.
Mas eu tava falando não de terminarmos agora, que nós temos tempo. Mas também de passar uma dica pro pessoal, nós estamos levantando essa bola, né? E aí, o que eu faço com essa questão da dependência? E quando eu sou muito dependente, o que eu faço?
Né? Assim... Antes de ver, isso era uma pergunta. A Lore manda. Por isso que eu falei, deixa pro final.
Vai lá.
Que justamente, a Lorena perguntou como que a gente daí combate essa dependência emocional? O que que tem que ser feito? A gente sabe assim, fala assim, tem que trabalhar mais autoestima, autoconhecimento. Sim, como? Agora eu vou lá ver.
Então, o que a gente pode fazer é fazer um intervalinho, ver as perguntas.
Pode ser. Então vamos fazer um intervalinho e vamos fazer as perguntas. Aí eu vou falar sobre autoestima e tudo isso que tem a ver com relacionamento.
Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.